Agora são 9 horas e 31 minutos, 9h31. Muito bom dia para você, acompanhando aí a nossa programação, que segue agora homenageando a nossa querida cidade de Ipirá. Pois é, hoje comemorando aí seus 169 anos de emancipação política. E para conhecer um pouquinho dessa história tão linda, que é a história de Ipirá, estamos recebendo na edição aqui da nossa programação da Rádio Prefeito, programa Sucessos e Recordações, nosso querido professor e historiador, o Tarcísio Marques. Ele vem contar um pouquinho da história de Ipirá, compartilhar conosco o seu conhecimento sobre a nossa cidade, sobre o nosso município. Vamos ao bom dia inicial dele. Bom dia, professor Tarcísio. Obrigado por ter aceito o nosso convite para estar conosco nesse dia tão importante para a comunidade ipiraense, para toda a região, é claro, que Ipirá tem... acaba contribuindo com toda a nossa região, de certa maneira. Então, muito bom dia, bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo.
Muito bom dia, Marconi, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ipirá FM. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, né, presentes aqui, falando sobre esse tema que eu gosto tanto, que eu amo tanto, que é Ipirá, né, que é o nosso amado e querido Camisão.
Que maravilha. São 9h32, professor. É claro que você, em outras oportunidades, vem falando muito sobre a questão política de Ipirá, tem trabalhos nesse sentido, mas bora falar um pouquinho da formação de Ipirá, né? Quais são os primeiros registros sobre a formação aqui do município de Ipirá que você vem estudando e acompanhando, compartilhando ali com seus alunos?
Bom, falar de Ipirá é sempre um grande mistério, né? A gente sabe que existe muita coisa, né? Mas a gente não sabe onde estão essas coisas e como a gente consegue acessar, né? Ipirá, infelizmente, não tem um arquivo público, né? A gente sabe que inaugurou-se um arquivo agora, mas que ele não tem fontes. Então, as coisas estão muito espalhadas, né? Por Feira de Santana, por Cachoeira, por Salvador. E é sempre difícil a gente acessar a documentação que nos fala de forma concreta sobre Ipirá. Contudo, a gente tem algumas informações sobre pessoas que escreveram, né, documentações que eu já consegui acessar, e também pessoas que escreveram, como o professor de história aqui do município, né, o conhecidíssimo Agildo Barreto, o Dilemar Costa, que produziram obras sobre Ipirá, e nos falam, né, que apesar de termos 169 anos de emancipação política, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Ipirá tem aí mais de 200 anos de história. Afinal de contas, essas terras que hoje nós temos como Ipirá, elas foram acessadas pela primeira vez durante o século XVII, quando a gente tem a chegada dos portugueses no Brasil e a entrada desses portugueses para o interior da Bahia, né, num processo de Guerra Santa, como nós chamamos, que era a luta contra as populações indígenas, né? Então essa vinda dos portugueses, dos bandeirantes aqui para o interior, contra os indígenas, né, que o Dilemar nos disse que eram os paiaiás, os tapuias, por exemplo, que a gente tem o primeiro contato com essa terra. E aqui, nesse local, a gente tem, depois desse confronto com as populações indígenas, nós temos o estabelecimento da primeira fazenda, uma fazenda de criação de gado, que depois também se torna uma fazenda de criação de cabra, né? Até por isso que Ipirá é conhecido como a terra do couro, né, que agora recebeu, inclusive, o título de capital do couro aqui no nosso estado da Bahia. Então, com essa origem da fazenda, é que nós temos o mito de origem, né? Essa pessoa que dá nome aqui, que é o famoso Homem do Camisão. Esse Homem do Camisão que se estabelece aqui, que a gente não tem a confirmação concreta dele ter existido ou não, nem do seu nome, porque a documentação sobre ele é muito difícil. O que fica para acesso a respeito dele são informações que nos chegam. E aí o Agildo Barreto vai nomeá-lo de Justiniano Ventura e o Dilemar Costa de, deixa eu ver se eu me recordo o nome, de Valério Pereira de Azevedo. E aí esse Valério Pereira ou Justiniano Peixoto, né, depende muito de quem a gente for seguir nesse movimento, ele usava roupas, né, muito grandonas, umas camisas muito grandes de algodão, por isso que todos o conheciam como Homem do Camisão, né? Poucos sabiam o seu nome verdadeiro, mas aonde se chegava conhecia como Homem do Camisão, até porque ele era muito famoso no que nós chamamos de beberagem, né? Seriam bebidas, ervas que eram feitas. Ele era alguém muito, muito famoso, né? Conhecido como curandeiro também à época, porque teve contato com indígenas e com africanos e ficou sabendo desses ensinamentos todos. E aí ele fica muito famoso na região. E a gente tem a Fazenda Camisão se estabelecendo. Essa fazenda ela vai crescendo, porque Ipirá, né, a gente sabe que tem a Estrada do Feijão, é uma rota que liga alguns pontos importantes do nosso estado, né? À época nós tínhamos as Minas de Ouro em Jacobina, e nós tínhamos as feiras de Feira de Santana, que eram muito famosas. E as pessoas que ficavam viajando por essa estrada costumavam descansar aqui. E desses descansos é que a gente vai crescendo e Ipirá se torna um pequeno povoado. Desse povoado a gente vira freguesia no ano de 1753, né? Porque aqui, nesse povoado, se estabelece uma capela jesuíta, né? Que hoje é onde nós temos a nossa igreja matriz, Senhora Santana. E como a gente tinha uma capela, nós tínhamos uma igreja aqui, a gente passa a ser freguesia. Afinal de contas, durante o período imperial e colonial, o cidadão brasileiro era aquele que era católico e aquele que fazia os preceitos da igreja. Então Ipirá, por crescer, por ter a sua igreja, passa a ser o centro, vamos dizer assim, religioso da região, e a gente se torna freguesia. E lá em 1855, mais especificamente no dia 20 de abril, é que a gente se torna vila, né? Pela primeira vez se emancipando de Feira de Santana nesse momento. E a partir daí a gente vai só crescendo, né? Virando cidade e chegando como nós estamos hoje.
Maravilha, são 9h37, estamos conversando, né, com um papo de história aqui com o professor Tarcísio Marques. Ele é professor e historiador, faz aí seus trabalhos, suas pesquisas sobre Ipirá, e vem falar um pouquinho de Ipirá e suas fases aqui na nossa rádio Ipirá FM. Professor, é claro que todos os seus levantamentos, algo certamente lhe chamou mais a atenção, né? E é claro que eu gostaria que eu pudesse falar um pouquinho quais informações ali lhe prenderam mais a sua atenção durante as suas pesquisas sobre Ipirá. Você fala dos povos africanos, né? E aí tem a questão da escravidão. A Ipirá também viveu essa realidade? Tinha escravos ali na sua formação?
Sim, né? Eu sempre fui apaixonado por Ipirá desde o ensino médio, quando eu tive contato pela primeira vez, né, com o livro do Dilema Costa, A Saga do Camisão Rumo a Ipirá. E também sempre fui um apaixonado dentro da história como um todo por esse campo da escravidão, né? E eu sempre me perguntava, afinal de contas, Ipirá estava parte da história? Porque a gente sabe que o Brasil foi escravista, né? O Brasil foi regido pela escravidão por mais de 300 anos da sua história. Então me impressionava, né? Afinal de contas, Ipirá estava à parte, era um lugar à parte, né? O Brasil inteiro era escravista e a gente não. Éramos bons moços, né? Uma boa cidade, né?
E era avesso ao que estava acontecendo no Brasil afora, né?
Exatamente, né? Estávamos inseridos nesse movimento ou
não.
E aí é que eu vou tentar me debruçar sobre isso. E o que é interessante, né? O livro do Dilema Costa que eu falei, que é o livro básico que a gente mais conhece no município, ele tem uma lacuna de tempo. O Dilema chega até os anos ali mais ou menos de 1870 para início de 1880, ele para de falar e volta com o Brasil republicano já. Não fala sobre a abolição da escravidão, não fala nada. E aí eu me questionei, falei, uai, por que que o Dilema ele tem uma lacuna de tempo? Ele pula aqui 9 anos da nossa história, 10 anos da nossa história. Algo de errado aqui, como eu costumo brincar, não está tão certo assim. E aí é nisso que eu me debruço e eu chego, por exemplo, ao primeiro censo do Brasil, que foi produzido em 1870. Né? Um censo que hoje nós temos o IBGE, né? Mas na época quem fazia esse censo era a Igreja Católica. E nesse censo da Igreja, que era quem registrava, né, por conta do batismo, era quem registrava, era também quem tinha os atestados de óbito. E nesse censo de 1870, que é o primeiro do Brasil, só fazendo a ressalva, né, que em 1880 não teve o censo, porque a gente estava passando por algumas reformas políticas no Rio de Janeiro, só volta a ter em 1890. Então, eu me debruço sobre esse de 1870 e descubro que Ipirá tinha uma população de mais ou menos uns 6, 7 mil habitantes, que para a época era uma população grande, era uma população extremamente robusta. Só que o mais interessante é, segundo o censo, de uma população de quase 7 mil habitantes, quase mil eram escravizados. A gente tinha 900 e alguma coisa que eram de pessoas escravizadas aqui do nosso município. Escravizadas como, Tarcísio? Escravizadas nas fazendas, que nós tínhamos fazendas, como eu falei, de gado e de cabra, né, que eram grandes produtoras de couro, principalmente. E a gente também tinha aqui no município uma relativa produção de fumo e também de aipim e mandioca. Então, nessas fazendas, nós tínhamos esses escravizados. e nós tínhamos principalmente os escravos aqui dentro da própria cidade, né? Escravos de ganho, como nós chamamos, né? Que um senhor compra o escravo e ele coloca o escravizado, para vender produtos na rua. Uma porcentagem pequena é do escravizado, o restante é do seu senhor. E nós tínhamos também os escravizados domésticos, como nós chamamos, que são aqueles que viviam nas próprias casas para fazer as funções domésticas, né? Nós tínhamos escravizados que tomavam conta de comércio aqui no município, escravizados que produziam alguns artigos, como, né, produtos de couro e etc. Então, eu cheguei à realidade de que nós tínhamos, né, quase 1000 escravizados aqui no município na década de 1870. E o que é interessante, alguns desses escravizados eram nascidos aqui no Brasil, mas nós tínhamos, segundo o censo, escravizados que vieram direto de África e foram direcionados aqui para o nosso município, né? E a partir daí que eu vou tentar entender um pouquinho como que era esse, dentro da minha pesquisa, né, como que era essa escravidão, quem eram os senhores de escravos, e aí a gente vai ter alguns nomes de coronéis que, né, dão nomes importantes às ruas, são de famílias importantes, né, que eram senhores de escravo aqui do município. E nós vamos ter aí um pouco desse desenvolvimento, e nós vamos ter também no município uma atuação abolicionista, né? Os abolicionistas são pessoas que lutaram pela abolição no Brasil como um todo, e aqui em Pirá a gente também vai ter homem, né? um senhor que luta por esse mecanismo, né?
Pois é, e aí fica a pergunta, quem foi esse senhor, né, que lutou contra a escravidão aqui em Ipirá, né? Você já traz esse número, quase 1000 pessoas, né? Eram 1000 escravos aqui no território de Ipirá, mas houve então alguém que falou, não é bem assim, né? Seguindo esses movimentos contra a escravidão. Quem foi esse senhor, né? E como foi ali, a partir do que você buscou em contexto histórico, o movimento dele? Surtiu um efeito prático para Ipirá à época, ou infelizmente não é possível pontuar sobre isso?
Olha, o nome que chega até mim, né, por conta de documentação e também por conta de uma outra pesquisa, é o Jailton Lima Brito. Ele vai fazer a sua dissertação de mestrado na UFBA e ele vai pesquisar justamente a atuação abolicionista aqui na Bahia, como um todo. E aí ele cita Camisão, à época, como um ponto importante. Tem também um médico, e aí eu vou pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque apesar de ser professor de história, minha memória não é das melhores. Tem um médico que foi abolicionista, viveu aqui na Bahia na década de 80, e ele escreve um livro muito importante sobre abolição. Ele vai dizer que Camisão tinha uma das únicas sociedades abolicionistas fora da centralidade de Salvador e Cachoeira, porque a atuação dos abolicionistas era centrada nesses dois lugares. E fora disso, ele vai falar que só tinha aqui e em Lençóis. E ele vai falar que a daqui era muito importante. E o nome que eu consegui acessar, e que cruzando fontes, né, o trabalho do historiador é como o trabalho de um detetive, né? Ele vai ter que cruzar informações e chegar numa conclusão. E a gente chega ao nome do Pedro Alves de São Boaventura, né? Um advogado, que eu ainda não descobri se ele era negro, se ele era branco, né? Porque isso também tem muita diferença na atuação abolicionista. O Pedro Alves, ele era advogado, ele chegou a ser intendente era uma espécie de prefeito da época, ele chegou a ser também secretário e escrivão da Câmara de Vereadores aqui do município, quando a Câmara ela se estabelece. E o que nos é passado por essas fontes todas é que o Pedro, ele foi o líder abolicionista aqui do município, tendo uma sociedade abolicionista que carregava o nome dele, que recebeu dinheiro do fundo emancipacionista, vindo da coroa, ou melhor, do governo do estado à época, para ele aqui em Pirá. E o Pedro atuava de duas maneiras, né? A maneira jurídica normal, que ele era advogado, tentava fazer os aspectos legais para chegar à liberdade desses escravizados, mas ele também atuava no que nós chamamos de abolicionistas rebeldes. Eram aqueles que incentivavam as fugas dos escravizados. Então, em vários momentos, pelo que as fontes nos dão a entender, ele incentivava que os escravizados fugissem dos seus senhores. Inclusive, ele fazia o processo de acoitamento. Acoitar é esconder esses escravizados. Então, a gente tem relato dele esconder escravizados na sua casa, na casa de pessoas que eram, digamos, favoráveis a esse movimento, ou até mesmo ele desenvolveu alguns lugares dentro das matas, principalmente na Caboronga, para que esses escravizados eles pudessem se esconder dos seus senhores, né? E aí a gente vai ter conflitos, o Pedro vai ser processado em alguns momentos, porque os senhores não queriam perder os escravizados que eram suas posses, e ele chega a ser processado em alguns momentos. Tem uma carta que eu encontrei que fala justamente desse conflito, né? As pessoas estavam acusando ele diretamente à coroa portuguesa, porque ele estava, de uma certa maneira, atrapalhando, né? A boa vivência, a boa vida do município, que até então era uma vida regida pela escravidão, né?
Ok, 9h46 é um bate-papo bacana sobre nosso município, né? Aí para você que está nos acompanhando, já vamos dar pausa aqui nesse bate-papo com o professor Tarcísio para ter informações lá do Parque de Exposições. A nossa equipe, nosso querido Almiro Júnior e Rafaela estão lá no Parque de Exposições e vai trazer informações aí sobre mais um dia da Expo Ipirá, das empresas parceiras aqui da Rádio Prefim. Então daqui a pouquinho já tem esse nosso contato. Você pensa que acabou? Que a história é só isso? Não, não é bem assim. Calma, calma. Eu sei que você fica na curiosidade, quer todas as informações sobre Ipirá. Esse é um dia importante. E daqui a pouquinho o professor Tarcísio, quero até que ele possa nos falar se há registros aí das pessoas mais importantes no movimento de emancipação política de Ipirá. Isso acontece de maneira natural ou teve pessoas direcionadas ali que lutaram pela emancipação no sentido de chegar até a sede do governo no estado, falar, poxa, bora ver o que é que quem pode fazer para garantir essa emancipação. É todo um processo político, mas quem vai falar isso é o professor, né, professor? Daqui a pouquinho.
A gente bate um papo legal sobre isso.
Seguindo, falando sobre esse período de escravidão, e aí o seu trabalho acaba que preenchendo essa lacuna deixada por historiadores, né, por pessoas que compartilharam seus conhecimentos sobre a história de Ipirá, inclusive em livros, professor. Nos conte um pouco mais sobre isso, os nomes de pessoas que detinham ali, que tinham escravos nesse período.
Bom, não são muitas as informações que a gente consegue chegar, porque, como eu já falei, né, Ipirá é um grande mistério para todos nós, mas dentro do meu processo de pesquisa, além da abolição, como eu já havia comentado aqui antes, é possível também encontrar alguns jornais à época, né, que eram especialistas na divulgação desse processo de escravidão e de abolição aqui no nosso país, especificamente no nosso estado. E aí, na minha pesquisa, encontrei um jornal chamado Asteroide, que é de Cachoeira, um jornal do ano de 1888, se eu não me engano, 1887, 1888, antes da abolição efetiva acontecer no Brasil. E alguns nomes, né, uma família específica me chamou muita atenção, porque é uma família muito conhecida aqui no nosso município, que inclusive nós temos nomes de ruas, né, família de políticos do município, etc., que é a família Silva Dutra, né? E aí um dos jornais nos apresenta que a família Silva Dutra, em 20 de abril, e aí o que é interessante também, a data, né, de 88, apresenta a carta de alforria de 11 escravizados que eles tinham em sua posse, né? E dois nomes desses 11, que eram 6 homens e 5 mulheres, que me chama a atenção mais, porque eram dois nomes de ex-intendentes, né? Como eu havia falado antes, intendente é uma espécie de prefeito do município. E dois desses nomes que são um tanto quanto conhecidos, né? Que é Aprígio da Silva Dutra e o seu tio Anísio da Silva Dutra, né? Anísio Dutra, que inclusive é nome de rua, nome de avenida aqui no nosso município. O Aprígio não é tão conhecido assim. Então a gente tem alguns nomes que são falados como esses, né, que nos apresentam aqui. E nós temos também um coronel que foi muito, muito conhecido, né, que era o coronel Manuel Ribeira Soares, que inclusive o Dilema Costa vai nos dizer que o coronel, ele morre de desgosto por ver, eu acho que ele está tirando um pouco de onda, né, com o movimento todo, mas ele diz que o coronel Manuel Ribeira Soares morre de desgosto por ver Camisão perdendo seus escravizados, né? Ele que era escravagista, tinha muitas posses, a ver todo o movimento abolicionista aqui, ver o que nós chamamos de movimento liberal à época, conseguindo, né, maioria na Câmara de Vereadores e conseguindo se estabelecer enquanto movimento abolicionista, ele, por muitas brigas e por ver tudo, ele acaba morrendo algum tempo depois da abolição da escravidão, de desgosto por isso tudo, né?
Ok, professor. Na sua fala, fala em mistério sobre pirar, né? Porque acaba sendo um mistério muito grande. E aí, isso é um combustível para você continuar pesquisando?
Ah, com certeza. Acho que todo historiador se move por aquilo que é desconhecido, né? Acho que o ser humano como um todo. Tem um filósofo muito famoso, que acho que alguns dos nossos ouvintes vão conhecer, chamado Nietzsche. Né? E Nietzsche diz que o ser humano ele não aprende porque ele quer aprender, mas ele aprende porque ele tem medo do que é desconhecido. E eu acho que todo bom historiador se move por isso, né? É apresentar para as pessoas aquilo que está esquecido na história, ou aquilo que foi propositalmente esquecido, que é no nosso caso aqui de Pirá, né? Eu costumo dizer que o período da escravidão ele foi propositalmente esquecido. É tanto que na minha pesquisa eu uso alguns termos como silenciados ou apagados, né, da nossa própria história. Então isso é um combustível que me move, sim, com certeza.
Maravilha. Continuando aí nesse período, com relação às suas buscas, né? O senhor buscou aí, né, vários assuntos, várias fontes, jornais, enfim, registros que pudessem embasar o seu conhecimento sobre Pirá e esse período da escravidão. Quando começa aquele movimento, né, já existia pessoas ali nesse mesmo caminho, que alguns se antecipam a ele, né, dá a carta de euforia. O que é que pode ser dito com relação ao comportamento dessas pessoas à época? Seria uma jogada, talvez, professor?
Se fosse hoje em dia, seriam os melhores marqueteiros que nós temos na sociedade, né? A gente sabe dentro da historiografia que aquelas pessoas que eram donas de escravizados, que à época eram pessoas muito ricas, eles acabavam vendo o burburinho todo que estavam acontecendo no Brasil e tinha noção de que era inevitável a abolição. Afinal de contas, o mundo inteiro já tinha acabado com a escravidão e só o Brasil restava. A gente estava sofrendo pressão de todos os lados, de dentro do nosso país e de fora também, como no caso da Inglaterra, que tanto nos pressionava. Então essas pessoas que eram mais eram ricas, né, tinham mais posses econômicas, tinham também acesso a mais conhecimento, eram mais intelectualizadas, acompanhavam essas questões políticas todas e sabiam que um momento ou outro isso chegaria. E aí a gente vai ter ali na reta final, nos últimos 5-4 anos, para se chegar na abolição efetiva, uma série de distribuições de cartas de euforia, né, a liberdade dessas pessoas que estavam no cativeiro da escravidão. E essa família, Silva Dutra, por exemplo, é uma dessas famílias que a gente pode observar que usou dessa jogada de marketing para se sair bem, porque à época todo mundo deveria ser cristão. A igreja, por muito tempo, foi também, vamos dizer assim, ela contribuiu para que a escravidão acontecesse, legitimava. Só que de um momento para outro ela mudou e começou a criticar esse movimento. Então, para você ser um cidadão de bem, para você ser um cristão de bem, para você conseguir cumprir com isso, as pessoas entregavam as cartas de euforia dizendo que eram em nome de Deus, em nome da família, em nome da sociedade, da humanidade como um todo, entregavam essa carta. Então, muitas pessoas deram abolição aos seus escravizados, como a família Silva Dutra, que deu as cartas de euforia sem justificativa nenhuma, vamos dizer assim, justamente para se sair bem. Para, a gente pode imaginar, né, para parecer-se bem, né, como cristãos, como cidadãos de bem, né, pessoas que são humanas e entregaram a liberdade. E isso tudo também tinha um outro objetivo, tentar fazer com que esses escravizados permanecessem vinculados a famílias. Né, você entrega a carta de euforia, logo você parece ser uma pessoa boa para aquela pessoa que estava como escravizada, e essa pessoa fica com a dívida moral para com você, e ela começa a contribuir ali na sua casa, não quer ir embora, quer ficar por ali, quer ajudar, por conta do vínculo afetivo que se cria. Então você continua meio que tendo escravizados, mas agora sem a condição efetiva, né, do cativeiro.
Professor, quais outros fatos da história de Pirá lhe chamou mais a atenção? Além desse período que o senhor busca esclarecer a lacuna aí que estava aberta, mas além deles, desse fato, desse período, quais outros aí é possível pontuar e que marcaram, de certa forma, a sua pesquisa?
Olha, a gente tem algumas coisas em Pirá que são muito interessantes, né? A gente tem os causos de Pirá, que são muito interessantes, e aí eu me divirto muito quando eu leio alguns textos que falam, por exemplo, do dia que, teoricamente, caiu um avião da Segunda Guerra Mundial na Mata da Caboronga, e que foi, né, um desespero total dessas pessoas tentando ir na Caboronga ver esse avião que tinha caído. Ou então, quando se conta que o primeiro avião chegou aqui no município, que as pessoas viram um bicho de longe zoando, não, parecia um passarinho, mas que não era um passarinho, ninguém nunca tinha visto aquilo antes, e esse avião ele tinha dado um defeito, ele precisava pousar aqui, e disse que todo mundo se desesperou achando que era o fim do mundo que estava aparecendo, e gente que corria para o mato para se esconder, gente que corria para debaixo da cama, né? Então esses causos são coisas que me alegram muito e que eu ainda pretendo, né, me debruçar um pouco mais para discutir. Mas uma outra coisa que chama a minha atenção e que eu me debruço muito para estudar é justamente para entender o que nos forma enquanto ipiraenses, né? Eu me debrucei muito para tentar entender como que o Dilemar Costa, como que o Agildo Barreto, como que a Sefra Oliveira, né, como que essas pessoas que escreveram de alguma maneira sobre Ipirá contribuem e nos formam, né? O que é que nos faz ser ipiraense de uma forma geral. Então isso também é um aspecto que eu busco debruçar e que tem relação direta com o nosso famoso homem do camisão, né? Afinal, ele existiu ou não, né? Porque ele dá nome. E aí, uma conclusão que eu chego é que talvez o homem do camisão seja a junção perfeita das três raças formadoras do Brasil, né? Um historiador, Chico Buarque, Sérgio Buarque, melhor dizendo, né? Chico é o cantor, o Sérgio Buarque, ele vai nos falar que o Brasil ele tem a junção perfeita, portugueses, africanos e indígenas. E o homem do camisão é a junção perfeita desses três. Porque ele é branco e de origem portuguesa, ou seja, culto, mais culto do que as pessoas comuns. Ele viveu um tempo com os indígenas, então ele absorveu muito conhecimento das ervas e de como nos tratarmos de forma natural, e é tanto que ele fica famoso por isso. E ele era alguém que, mesmo, segundo Agildo, tendo possivelmente escravizados, ele criava seus escravos soltos, livres, ele era bonzinho, né? Era o padrinho dos seus escravizados, né? Não dava liberdade, mas não era alguém que maltratava. Então ele consegue ao mesmo tempo juntar os três elementos necessários e buscar entender esse homem do camisão, esse grande mistério novamente, né? Que ele é, que ele forma Ipirá e que ele nos forma enquanto ipiraense. Afinal de contas, a gente tem no município características que juntam também esses três elementos todos, né? E que nos formam. Então isso é uma das questões que eu me questiono muito, né? Além de buscar entender como que é formado o nosso corpo político, né? Eu gosto muito de analisar características raciais, né? Quem são os nossos políticos? Eu costumo dizer, né? Será que a gente já teve políticos, né? Prefeitos ou vereadores que eram, como nós chamamos, negros retintos? Né, aqueles que são negros, né, com características mais específicas, sem ser aquele famoso moreninho ou coisa do tipo, né? Por que a gente nunca teve uma prefeita mulher? Aí alguns podem dizer, teve Ana Verena, mas ela ficou poucos dias, é efetivamente uma prefeita mulher. Então é pensar essas questões também, são coisas que me movem.
Maravilha. São 10 horas e 14 minutinhos, 10 e 14, um bate-papo bacana aqui com o professor Tarcísio, né? Ele está aqui conosco falando um pouquinho dessa história, do conhecimento dele sobre a história de Ipirá. Professor, é claro que nas pesquisas certamente há indícios de pontos onde os negros ficavam refugiados ou buscavam a sua liberdade na luta. E aí vem a questão dos quilombos. Existiu aqui em Ipirá, tem algum registro nesse sentido, né? Entre as suas buscas e as suas pesquisas, é possível pontuar localidades aqui de Ipirá que teve ali um quilombo, algo desse tipo?
Olha, a gente tem, né? Como acho que já é conhecido, deveria ser muito mais falado aqui no município, mas não é, mas deve ser conhecido por boa parte, que nós temos o quilombo da Cachoeirinha, né? Que em 2022, finalzinho de 2022 para início de 2023, recebeu o certificado, né, como sendo reconhecido como comunidade quilombola, né? Mas além disso, a gente tem alguns outros relatos e indícios, né? Eu costumo observar muito, e aí o Agildo, na sua escrita, ele vai nos dizer que possivelmente existiu um quilombo na Caboronga, e não onde especificamente, mas em algum lugar da mata da Caboronga pode ter existido não só uma aldeia indígena, como ele vai falar, mas também um quilombo, né, dentro da mata. E aí eu costumo pensar, né, ali acho que a região da Cabeça do Morro, como algumas pessoas falam, que existem algumas características, né, naquela região dali, não especificamente ali, mas naquela região como um todo, que nos dá indício, talvez, dessa descendência estando presente, né, alguns lugares da Caboronga também, e na própria Cachoeirinha, né, que é ali próximo ao São Roque, esses locais que serviram como um refúgio, como resistência, principalmente, dessas populações e da sua cultura, né?
Ok, vamos falar dos povos indígenas agora?
Vamos lá.
Bora falar. Então, conte um pouquinho sobre as suas pesquisas, né, e as referências dos povos indígenas aqui de Pirá, e o que é que pode ser dito de contribuição desses povos para o desenvolvimento do nosso município.
Olha, o maior mistério que existe, eu tô falando muito de mistério, né, os ouvintes que me perdoem, mas é porque realmente Pirá existe muita coisa, mas fica com muitos mistérios, né, muitas coisas para serem respondidas. E as populações indígenas é talvez o maior que nós temos. Já é conhecido, né, que aqui existia populações indígenas, que aqui houve confrontos com os bandeirantes. Inclusive a gente tem relatos de que talvez a aldeia indígena que nós tínhamos aqui em Pirá foi a última a ser vencida, né? Os bandeirantes vieram numa primeira investida e sofreram e voltaram para trás, recuaram. E depois precisou vir uma outra tropa reforçada por um grupo de São Paulo. E esse grupo dizimou todo o redor, né? Com Itaberaba, que tinha, né, uma população muito forte, a região ali subindo para Baixa Grande, Mundo Novo. Foi circulando em Pirá, né? A época não era nem Camisão ainda. Ficou como a última a ser vencida dentro desse movimento como um todo. A partir daí, nós não temos mais relatos sobre essas populações aqui em Pirá. Isso é um problema da historiografia como um todo, porque a gente não discute muito populações indígenas no sertão da Bahia, a gente fala de populações indígenas em outros lugares, principalmente litoral, né, fala-se muito, mas no sertão da Bahia nós não temos grandes pesquisas, né, sobre esse movimento. E Pirá acaba ficando com essa lacuna. O que nós sabemos é que provavelmente as populações que aqui estavam eram povos paiaiás, povos tupis, povos tapuias, que estariam talvez habitando a essa região. Eu, de forma específica, posso validar essa existência, porque, segundo relatos familiares, eu tenho descendentes tanto de escravizados, né, de um mais distantes, quanto descendentes indígenas, né? A minha tataravó, se a minha memória não permite falhar, segundo relatos familiares, ela era indígena mesmo, com todos os traços possíveis, inclusive não só físicos, mas a forma dela viver e dela existir era indígena, né? Então a gente tem essa, e a contribuição que nós vemos no dia a dia, né? Se a gente for pensar, uma das coisas que Pirá mais produz, que é artesanato na palha, e aqui quem circula, né, na estrada entre Pirá e Itaberaba vai ver muito, ali na região da Conceição, não é isso? A gente vai ver que esse artesanato, ele é característico das populações indígenas. Então uma coisa que nós temos muito forte no nosso município é com toda certeza advindo dessa cultura indígena, que contribui muito para a gente, além de comidas e outras coisas todas, né?
Ok, você está ouvindo aí esse bate-papo com o professor aqui na nossa Ipirá FM, professor, né, Tarcísio Marques. Ele é professor historiador, ele está aqui no Papo de História, Ipirá e suas fases, seguindo nessas homenagens aos 169 anos da nossa cidade de Ipirá. Professor, bora falar um pouquinho agora, dando um salto na história da emancipação política, né? Vamos lá, emancipação. Quais são os principais marcos históricos e pessoas que contribuíram diretamente para a emancipação política de Ipirá?
Olha, a emancipação política é talvez uma das principais coisas para qualquer população, para qualquer pessoa, né? Estar se emancipado politicamente significa que a gente é gente grande, né? Sendo até um pouco redundante, nos tornamos adultos. Até então, Ipirá ficou primeiro pertencente à Vila de Cachoeira, né? A gente sabe que abaixo de Salvador, Cachoeira era a principal cidade que nós tínhamos. Hoje a principal, depois de Salvador, é Feira de Santana, né? Mas Cachoeira ficou por muito tempo sendo aí essa principal cidade. Ipirá ficou como freguesia de Cachoeira por muito tempo, até a gente chegar no ano de 1831, quando Feira de Santana, ela se emancipa de Cachoeira e Pirá passa a responder politicamente de Feira de Santana. Que é isso, né? A gente tem duas características. A primeira é a característica religiosa e a segunda é a característica política, com o que nós chamamos de comarca. Então, Ipirá era pertencente à Feira de Santana dentro dessas duas questões. Ipirá respondia religiosamente e respondia politicamente à Feira de Santana. Só que Ipirá, ela foi sempre crescendo, foi se desenvolvendo, né, economicamente, se desenvolvendo politicamente. Como eu falei, aqui é um local que está estrategicamente localizado, então a gente está à beira de uma BR, que é uma das mais importantes do nosso estado, e que está ao redor, e Ipirá está no centro de várias cidades. Então muita gente sempre passava por aqui, E dentro desse movimento todo, a freguesia ela foi crescendo. E é natural que ao passo que um local ele cresça, ele passe a tomar novas proporções. E aí é que a gente chega nesse movimento a partir de 40 para chegar em 50. Ipirá, ele se emancipa politicamente em 20 de abril de 55, por isso que hoje a gente está comemorando, né, os 169 anos. E aí nesse movimento todo a gente tem essas pessoas que aqui habitavam, que segundo o Alarico César Gomes, né, um geógrafo daqui que escreve um trabalho lá em 1916, ele vai dizer que era uma geração que se preocupava muito com o Camisão. Se preocupava com que esse lugar crescesse, ele se desenvolvesse e realmente se tornasse um exemplo, né, e um modelo para muitos outros lugares. E aí a gente tem essa emancipação em 55, que a gente sabe que não é uma questão da noite para o dia. Eu sempre falo com meus alunos, ó, na história nada é como um passe de mágicas. Você não dorme sendo pertencente à Feira de Santana e acorda livre. Tudo são processos e conquistas. Então a gente tem um movimento buscando, né, Salvador, buscando o corpo político de Salvador, para a gente conseguir essa emancipação. E a gente tem alguns nomes que são citados na ata de fundação, ou melhor, na ata de emancipação, quando aqui em Pirá é criada a primeira Câmara de Vereadores. E aí a gente tem 7 vereadores que são eleitos, colocados, e um presidente e um vice. E aí os nomes que nós temos nessa ata é Martiniano Gramacho Sampaio, Manuel dos Anjos Gramido, Ângelo Custódio de Lima, José Ribeiro Macedo, Inocêncio José Souza Santos, Manuel Joaquim da Silva Dutra, que é parente dos Dutras que eu falei anteriormente, e José Tomás de Souza Melo. Esses são os primeiros 7 vereadores que nós temos estabelecidos aqui no Camisão, por consequência da emancipação política. E nós temos também o presidente, o tenente-coronel Manuel Joaquim Pedreira Sampaio, e o seu secretário, né, que seria uma espécie de vice aí, nós temos o major Joaquim Pedreira Mangabeira, que eram parentes dos dois também. Então esses 9 nomes que se apresentam, provavelmente, eram 9 dos principais nomes que buscaram esse processo de emancipação política. E aí a gente observa que 2 desses, né, o presidente e o secretário, um era tenente-coronel e o outro major. Então a gente tem provavelmente 2 pessoas que tinham muito prestígio militar, provavelmente foram pessoas que talvez estiveram envolvidas no que nós chamamos da Guerra do Paraguai, afinal de contas tiveram ipiraenses presentes na Guerra do Paraguai, segundo alguns relatos também. Então essas pessoas, elas provavelmente com poder aquisitivo, com poder político, desejavam que Ipirá se desenvolvesse e Ipirá crescesse, porque afinal de contas isso cresceria a eles próprios, existiria um prestígio maior sobre eles mesmos. E aí a gente tem, né, através de algum de encaminhamento de documentação, de apresentação de capacidade política, de capacidade econômica, essa possibilidade de que Ipirá se torne vila. Porém, Ipirá realmente ela vai ganhar um prestígio maior lá na década de 1870, quando a gente vira cabeça de comarca, como é chamado. Né? Até então as pessoas, quando tinha eleição, alguma coisa que precisavam votar, as pessoas iam para a Feira de Santana fazer esse movimento. A partir da década de 70, Ipirá vira cabeça de comarca e Ipirá passa a ser agora o ponto de eleições também. Então, nesse momento, desde a sua emancipação política em 55, mais especificamente até 70, Ipirá fazia parte de Ipirá, por exemplo, Nossa Senhora do Orobó, né, que é a atual Itaberaba, faziam parte daqui também Nossa Senhora das Dores do Monte Alegre, que é a atual Mairi, fazia parte de Ipirá Baixa Grande, fazia parte de Ipirá Mundo Novo, fazia parte de Ipirá Serra Preta, fazia parte de Ipirá Gavião. Então todos esses lugares vinham para Ipirá, tanto dentro do aspecto religioso, quanto do aspecto econômico, na cobrança de impostos, quanto também nos momentos de eleição, em que era necessário que a gente exercesse o nosso direito, que não era direito para todo mundo, né, era apenas para algum grupo específico, de votação. Então Ipirá ele ganha muito prestígio e ganha muito nome a partir desses momentos, que não era Ipirá ainda, né, era a Vila de Nossa Senhora Santana do Camisão.
Pois é, são 10h26. Professor, como o senhor disse aí, você não vai dormir e acorda emancipado. Não é bem assim, né? E há certamente, aí nas suas pesquisas, alguns conflitos da relação de poder, né? É possível pontuar esses conflitos aí? Foi aceito naturalmente? Não, de boa. Vamos emancipar Ipirá e tá de boa assim. Feira Santana aceitou tranquilamente?
Olha, o relato... Não, a gente não tem muitos relatos 100% sobre isso, como eu falei, né? A documentação ela é muito escassa para a gente conseguir acessar e etc. Mas não houve muito, pelo menos daquilo que eu consegui ter acesso até hoje, muitos conflitos dentro desse sentido, né? Era uma questão que não demandava necessariamente Feira de Santana, mas demandava o controle central em Salvador. É tanto, por exemplo, quando Itaberaba se emancipa politicamente, não existe muito confronto com Ipirá, porque isso é um reconhecimento que vem de uma instância maior e de uma instância superior. Não há muito o que se fazer, e isso, por outro lado, até cresce o próprio município, porque você facilita uma série de outras relações quando você tem vilas, né, independentes, quando você tem cabeças de comarca em diferentes lugares. Porque a gente tem que pensar o seguinte: se hoje em dia a gente tem os transportes que nós temos, é fácil, né, você sair de Ipirá para Feira de Santana, né? 40 minutos, 50, uma hora você está lá. Se for de ônibus, talvez 1 hora e 10, 1 hora e 20. Há 169 anos atrás, você fazia esse trajeto de algumas maneiras, né? Ou a pé, ou no lombo de um burro. Então, você não ia gastar uma hora, você ia gastar provavelmente uma semana para chegar lá, torcendo que o rio não estivesse cheio, porque se o rio estivesse cheio, ia dar trabalho você passar, você ia ter que esperar o rio diminuir. Então, quando você desvincula algumas dessas vilas, algumas coisas, você melhora essa comunicação política dentro do próprio estado. Então, você facilita. Então, não há necessariamente conflitos dentro desse aspecto. Nós vamos ter conflitos um pouco mais depois, quando nós já somos repúblicas, que aí a gente já vai ter a divisão política como nós temos hoje. Hoje nós temos Jacu e Macaco, né? A época não eram esses dois grupos, né? Lá nos anos de 1910 não eram esses dois grupos, Jacu e Macaco. Mas nós já tínhamos famílias que brigavam pelo poder político, e aí nós temos uma possível história de dois coronéis, né, que brigaram aqui dentro do município. Eu lembro o nome de um, que é o Coronel Passarinho, mas eu não lembro, né, minha memória não permite lembrar o nome do outro aqui nesse momento, mas que o opositor, né, ganhou a eleição da época, se tornou, né, o prefeito intendente daqui, e o Passarinho com seus aliados não gostou disso. E aí dizem que ele armou uma arapuca para dominar Ipirá, e aí invade Ipirá com alguns jagunços e consegue tomar o poder. Né? Dizem que foi pego de surpresa, então não houve muito tiroteio, mas só houve correria. E as pessoas que estavam aqui se refugiaram, né, em diferentes lugares. E esses políticos que estavam à época no poder daqui fugiram. E aí se reuniram numa determinada fazenda, organizaram uma nova emboscada, vieram alguns reforços de Salvador, e eles invadem Ipirá novamente. E aí a gente tem novo tiroteio na cidade, né? Um quebra-pau para poder ter de volta o poder político. E o que é o melhor dessa história é que o relato que chega para a gente é que o Coronel Passarinho ele vai ficar preso, né, nessa emboscada, e ele tenta tramar uma forma de sair leso. E aí dizem que ele rouba as roupas de uma senhora que estava no varal, e ele sai da cidade vestido de mulher para conseguir fugir, né? Ele bota um paninho na cabeça, veste sua saia, suas roupas, e ele sai daqui vestido de mulher para conseguir escapar dos tiros e dos tiroteios que estavam saindo, né? Então, no processo de emancipação, nós não temos necessariamente conflitos, mas a gente vai ter conflitos não só esse, mas outros depois, né, por conta de questões políticas no município.
Pois é, então bora falar mais sobre conflitos por questões políticas, né? Agora o professor tocou no assunto, vamos ouvir um pouco mais sobre esses conflitos que podem ser compartilhados aqui durante o nosso bate-papo. E já tem aqui agradecer o Ara Júnior, está nos acompanhando, e falar um pouquinho sobre emancipação plena. É possível dizer que Ipirá hoje, de forma plena, tem emancipação plena?
Olha,
responde daqui a pouco. Vai primeiro para os conflitos, viu? Quero conflitos.
Vamos lá. Na maioria desses conflitos que chegam até a gente, chegam a partir do que nós chamamos de oralidade, né? São as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que viveram, né, por mais tempo no município, que vão chegando alguns relatos, né? Não sei muito, mas sei de alguns. Tem um, por exemplo, que é um conflito que acontece que envolve, por exemplo, o saudoso seu Antônio de Souza, né? Dizem que não necessariamente foi por política, mas que envolveu política no meio, de que um tio meu, né, olha aí como é que estão as coisas, né? Um tio meu bebeu um pouco num bar que tinha antigamente ali perto do morro, onde tem aquele campo, por ali que antigamente tinha um bar. Disse que bebeu de lá e veio meio bêbado e bateu no carro de alguém ali na praça da igreja. E dessa batida de carro aconteceu uma confusão. Primeiro a mão, e por se tratar de pessoas que eram opositores políticos, acabou acontecendo que envolveu outras pessoas. E envolveu armas também no meio, e que muitas pessoas foram presas, inclusive o saudoso seu Antônio de Souza, que estava no meio, e acabou indo nesse bolo todo, né? A gente vai ter um outro conflito também que acontece nas próprias eleições, né? Tem alguns relatos de que durante as eleições se criava, né, uma tensão política muito grande no município, como acontece hoje em dia de uma certa maneira. Acontecia algumas tensões políticas e houve um determinado momento das eleições aqui de Pirá que não chegou a ter conflito armado em si, mas que os grupos políticos se fortaleceram e trouxeram pessoas de fora, e essas pessoas estavam, pelo menos no que nos é retratado, armados. Todos esses jagunços, essas pessoas que vieram de fora aqui para o município, estavam com armas, né, preparadas para que houvessem algum tipo de conflito. Esse é um relato que está naquele livro, se eu não me engano, Vem a Capa Arruda, né, eu não vou lembrar agora da autora especificamente, mas que é oriunda daqui do município. Ela vai retratar que o seu pai, e aí novamente eu peço desculpa aos ouvintes todos, porque realmente a memória do professor não é das melhores, o pai dela, que à época era político, ele conseguiu amenizar para que não chegasse a se efetivar necessariamente o confronto armado, mas que durante toda a eleição a gente tinha os dois grupos políticos à época armados. Afinal de contas, Ipirá era terra de coronel, né? Então quem mandava eram os coronéis, por isso que as pessoas todas andavam sempre armadas. A gente tem um outro, não chega a ser necessariamente um conflito político, mas que tem um teorzinho de política nesse movimento todo, que diz respeito à imagem do Coração de Jesus da Igreja Católica, né? Dizem que essa imagem do Coração de Jesus, ela veio doada de um coronel aqui do município e foi mandada fazer em Portugal. E foi mandada fazer a imagem do Coração de Jesus, que se eu não me engano está no altar da igreja, e veio aqui para o município de navio, e aí era aquela festa toda, aquela expectativa toda de que chegasse, e aí teve a notícia que chegou em Salvador. E uma tropa de cavalos, de cavalaria, né, as pessoas montadas, os vaqueiros, foram buscar essa imagem. Só que o padre que estava aqui à época, ele não concordava com o grupo político que tinha mandado fazer a imagem do Coração de Jesus. E aí, ele, no dia que ficou sabendo que a imagem do Coração de Jesus chegaria a Ipirá, ele saiu, sem dar satisfação a ninguém, para onde hoje é Pintadas. E para você chegar lá, demandava um certo tempo, né? E aí a imagem chegou no município, dizem que foi uma coisa muito linda, vieram muitos cavalos subindo a Avenida César Cabral ali, com esse Coração de Jesus, a população inteira, né, esperando na praça da igreja, e chegou-se. Só que nós tínhamos dois tipos de fiéis à época. Os fiéis que eram devotos e que diziam que só podia abrir a imagem do Coração de Jesus com o padre, para o padre benzer e abrir, e outros que queriam porque queria que abrissem a danada da imagem de qualquer jeito. E aí contam que dentro da Igreja Católica, né, dentro da matriz, pessoas puxavam bainha de facão, pessoas puxavam revólver, um grupo, né, de senhorinhas, daquelas mais devotas, diziam que não podia, que só o padre era quem podia. Um outro grupo dizia que não, que eles esperaram tanto e que aquilo era uma coisa muito importante para o município, então tinha que ir. E do meio para o fim, foram buscar esse danado desse padre, que eu não vou lembrar o nome dele aqui, foram buscar esse padre em Pintadas, conseguiram, né, acalmar os ânimos dentro do município desses dois grupos, que também tinha, né, teor político envolvido no meio, né, o pessoal que mandou fazer o coração queria, porque queria apresentar logo, afinal de contas, isso era um prestígio muito grande, o outro dizia que não, aquela coisa, foram buscar o padre, aí foi que o padre veio, benzeu a imagem e abriu o coração, a imagem, né, do Coração de Jesus aí, para o município.
Ok, 10 horas 36 minutos, pois é, tá aí, olha, um pouco dos relatos, dos fatos, né, questões históricas aqui da nossa cidade, nossa Ipirá, professor Tarcísio nos contando, compartilhando aqui o seu conhecimento com a nossa audiência, o ouvinte aqui tá, olha, que entrevista maravilhosa, viu, enriquecida em conhecimentos que eu não conhecia, tá aqui o ouvinte falando isso, que bom, é gratificante. Professor, vamos falar agora da emancipação plena. Ipiravive a emancipação plena, na sua avaliação?
Olha, Ipirá, ela tem dois fatores que tornam ela, mesmo sendo emancipada politicamente, mesmo respondendo por si, mesmo fazendo tudo, dependente de outras localidades, né? O primeiro fato é o que eu costumo chamar, né, pegando aí o meu direito de cátedra, né, de historiador, e dizer que nós vivemos quase que um neocoronelismo, né? Vivemos ainda essa discussão de coronéis aqui no município. Afinal de contas, são sempre as mesmas famílias que estão à frente dos mesmos grupos políticos e que, por consequência, se estabelecem no poder político de Pirá, né? A gente sempre vai ver irmãos, vai ver filhos, netos se reelegendo, né, independente do grupo político, dentro deste movimento. Então, essa questão ainda desse neocoronelismo, dessa dependência política que nós vivemos aqui em Pirá, faz com que a gente deixe de crescer, deixe de se desenvolver como deveria, e aqui, é claro, Ipirá se desenvolve, Ipirá progrediu nos últimos anos de forma gigantesca, né? Ipirá vem se desenvolvendo, e já se desenvolveu, vem se desenvolvendo muito, e tem tudo para crescer muito mais, mas alguns fatores, né, dessa dependência política de grupos específicos, de pessoas específicas, fazem com que Ipirá deixe de ter algumas coisas. E aí a gente pode falar, por exemplo, Paquetá faliu e a gente teve centenas de famílias desempregadas que hoje saem daqui para ir, se eu não me engano, para o Bravo trabalhar em uma fábrica do Bravo, em Anguera, né? Outras pessoas que saíram de Pirá para ir para Dais, em Itaberaba, por exemplo. Pessoas que saem de Pirá para ter que ir para a Feira de Santana fazer uma série de exames, para ter que resolver coisas que são jurídicas, coisas que são econômicas, que isso tudo poderia ser feito aqui dentro do município. Pessoas que saem daqui para ter que estudar, fazer formações em Feira de Santana, por exemplo, estou falando feira, mas pessoas que vão para Itaberaba, vão para Salvador, vão até para fora do estado, para Coité, e vão para fora do estado fazer uma série de coisas, que Ipirá poderia, por si próprio, entendendo a história que ela tem, entendendo o poder que Ipirá tem, se desenvolveu ao ponto de tudo isso ser feito dentro do nosso próprio município, para que a gente consiga gerir economicamente o município, não ficar refém, né, economicamente, politicamente, juridicamente, de outros municípios que estão ao nosso redor e que se desenvolvem quase que às custas de Ipirá, né, por essa necessidade constante que nós temos de estar saindo daqui para resolver algumas coisas. Então, esse é o ponto, né? Ipirá se emancipa em 1855, Ipirá cresce muito de lá para cá, Ipirá cresceu muito talvez nesses últimos 24 anos, por exemplo, mas Ipirá ainda tem muito a crescer para que ela consiga ter uma emancipação plena. É claro que emancipação plena é um termo muito complexo de se falar, porque a gente sempre depende de alguém para alguma coisa. E a nível de administração pública também, né? A gente sempre vai depender de cidades, né? De alianças políticas, de alianças econômicas, para a gente se desenvolver. Mas Ipirá, ela tem ainda um grande chão pela frente, que está sendo percorrida. Eu acho que nesses últimos 4 anos Ipirá se desenvolveu muito, né? A gente também não pode fechar os olhos para reconhecer isso. Tem questões que ainda precisam melhorar, mas tem outras que Ipirá, ela se desenvolveu muito, e acredito que nos próximos anos, se as coisas seguirem como foi, se a gente conseguir ter um pouco mais dessa clareza no nosso olhar, Ipirá, ela vai ainda crescer mais e ser cada vez mais independente, né, dentro desses cenários todos.
Ok, 10 horas e 40 minutos. Agradecer a Edna pela audiência aqui no nosso bate-papo com o professor Assis. E o professor, conhecer a história contribui para que talvez ali a emancipação plena ocorra? As pessoas que nos acompanham agora ouviram atentamente todas as informações que o senhor nos apresentou. E se ela buscar conhecer ainda mais, isso vai contribuir para a capacidade de escolha visando o melhor?
Sim, com certeza, né? Tem alguns pensadores, né, que vão nos dizer que um povo sem história está fadado a cometer os erros do passado. E eu costumo dizer aos meus alunos, né, uma pessoa sem memória, se ela perde a memória, ela deixa de ter capacidades mínimas de responder a questões que são básicas, né? Uma pessoa sem memória não vai saber o seu nome, não vai saber a sua idade, não vai saber de onde está vindo ou para onde está indo. Da mesma maneira, um povo sem história. Se a gente perde a nossa história e perde, de uma certa maneira, essa nossa capacidade de entender de onde é que a gente está vindo e o que fez a gente estar aqui agora, a gente não consegue andar para frente. Então, a história de Pirá, ela precisa ser valorizada, precisa ser incentivada para que a gente busque. Afinal de contas, existem muitos historiadores no município, historiadores com grande potencial, mas que a gente não tem o investimento necessário para que esses historiadores se debrucem sobre a história do nosso município. Então, isso acontecendo, né, e a população como um todo buscando se interessar para saber a história de Pirá, isso fará com que a gente crie uma consciência de nós mesmos, né? A história, o grande ponto da história, seja ela qual for, é nos fazer conhecer a nós mesmos. Né? O autoconhecimento é o ponto da história. Né? É isso que eu falo, né? De entender quem sou eu, Tarcísio. Né? De entender que eu tenho ancestrais que são do período da escravidão, ancestrais que são indígenas. Então, isso são características que me formam agora e que vão me mover para frente. A gente, enquanto ipiraense como um todo, entender essas relações políticas que existem aqui, né? Que favoreceram a emancipação política em 1855, que desenvolveram conflitos nos anos de 1910, 1920, 1930. Entender tudo isso faz com que a gente entenda por que Pirá é dividido ainda entre Jacu e Macacos. Por que a gente fica refém de dois grupos políticos? Por que a gente não tem a capacidade, em muitos momentos, de ser autônomos, né, de nós mesmos e simplesmente aceitar tudo de cabeça baixa? Então, conhecer a história do Brasil, a história da Bahia e a história de Pirá, especificamente, é algo que nos faz ser cada vez mais donos de si mesmo e caminhar segundo as nossas ideias e convicções, né?
Ok, professor, já quase encerrando esse nosso bate-papo, eu queria que agora o senhor pudesse falar um pouquinho sobre as suas pesquisas. É claro que, para quem está nos acompanhando, ela vai abordar muito Ipirá, mas você vem buscando mais informações, mais conteúdo sobre Ipirá, e isso é já há um bom tempo, né?
Sim, sim. Eu sou um jovem ainda, né? Eu tenho apenas 24 anos, estou formado há pouco tempo.
Já sai com esse desejo lá no ensino básico.
Já saio do ensino básico, né? Quando eu chego no ensino médio, que eu começo a me interessar por Ipirá, já começo a estudar, já começo a buscar as obras, buscar, né, os livros. Ao longo dos meus 5 anos de universidade, eu me debrucei muito para entender a história de Pirá desde o meu primeiro dia de faculdade. Eu sempre estava interessado nisso. E eu estou constantemente buscando novas documentações, novas explicações. E dentro das minhas pesquisas, né, eu tenho dois campos mais práticos de atuação. Eu pesquiso muito a história da escravidão e da abolição, como eu falei, e eu pesquiso também os entendimentos sobre quem nós somos enquanto ipiraenses. Mas eu também tenho um desejo muito de pesquisar sobre os indígenas, as populações indígenas aqui do nosso município, e entender esses aspectos todos, né? Então, continuo em constante pesquisa, é algo que me move, descobrir, revelar muito desses mistérios, faz parte dessa minha caminhada. Só que, é claro, historiador, ele não caminha nunca sozinho. Então, a gente tem sempre outros historiadores que nos ajudam, né? E aqui no município, a gente tem outras pessoas que pesquisam em Pirá. A gente está agora com o professor Alexandre Bonfim, né, que está fazendo doutorado, e no doutorado dele ele pesquisa, né, sobre Pirá. A gente tem um outro professor que dá aula no CETEP, e meu nome, eu sou muito ruim com nomes. Meus alunos até tiram onda comigo, porque eu chamo um aluno com o nome do outro e tudo mais. Mas tem um professor que ele estava fazendo agora também, né? Se eu não me engano, o doutorado foi mestrado na UFBA, e ele estava pesquisando sobre a questão do couro aqui no município. A gente tem uma colega que formou junto comigo, a Bianca, que pesquisou a transição da feira, né? O que é que levou o Ipirá a deixar de ter a feira no centro, ali na Praça do Mercado, para ir para o centro de abastecimento? E quais foram as implicações sociais, as implicações econômicas e políticas dessa transição? Então, a gente tem uma série de pessoas que pesquisam o Ipirá e que ajudam com que esse quebra-cabeça ele seja formado, né? Então, o Ipirá, as minhas pesquisas circulam aí, tem muita gente boa também buscando entender e pesquisar Ipirá, inclusive há colegas que estão atualmente na faculdade, que serão futuros historiadores do município, que estão pensando em discutir, por exemplo, a importância cultural do mercado de artes para o município, colegas que estão buscando discutir justamente a atuação feminina na política de Pirá. Então são questões que a gente tem aí, que estão sendo produzidas e que, se tudo der certo, quem sabe futuramente, isso é um projeto que nós temos, nós não teremos aí uns capítulos de história, né? Um livro contando capítulos da história de Pirá.
Maravilha. Olha, agradecer a Lourdes Gonçalves, está acompanhando aí o nosso bate-papo aqui com o professor Tarcísio. Olha, que maravilha essa entrevista com o professor. Estou aqui quietinha, acompanhando toda a conversa. Obrigado, Lourdes, também pela sua participação. E vou agora, antes de me despedir aqui do professor, para... direto para a Expo, não? Então bora encerrar já o bate-papo com o professor aqui, porque eu volto daqui a pouco lá para Expo Ipirá 2024, porque lá está nosso querido Almir Alexandre. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui, por esse bate-papo tão bacana, cheio de conhecimento, enriquecedor, e aí de fato contando um pouquinho dessa história tão linda que é a história de Ipirá, e vale a pena conhecer. E para conhecer agora o professor, como é que faz, redes sociais do professor, para quem quer, poxa, gostei muito desse bate-papo e quero conhecer agora um pouco mais de Ipirá, talvez ali fazendo questões, levantando questões com o professor Tarcísio. Fala aí pro professor.
Olha, primeiro de tudo agradecer pelo convite, né, ao Nivaldo, que fez o convite para mim, agradecer a você, Marconi, pelo bate-papo. É uma alegria imensa estar aqui, né, já estive 3 vezes no Ipirá City, que faz parte aqui também, agora estou... Né, especificamente na rádio, então isso é uma alegria imensa. Estarei
sempre... Pode pedir música, viu, professor?
Já posso pedir música, né? Então estou sempre à disposição quando precisarem. É uma alegria imensa estar aqui, é uma alegria imensa estar falando sobre Ipirá. E para aqueles que porventura quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho e um pouco mais sobre a história de Ipirá, é só me procurarem no Instagram, né? Se procurarem por Tarcísio Marques, vão me encontrar lá no Instagram, onde eu costumo postar sempre alguns videozinhos com meus alunos, algumas coisas das aulas que eu faço. E inclusive hoje, né, assim que eu sair daqui da rádio, inclusive, estarei fazendo uma postagem no meu Instagram com algumas informações sobre a história de Ipirá em comemoração a esses 169 anos de existência, de emancipação política. Então quem quiser conhecer sempre um pouquinho sobre Ipirá, um pouquinho sobre história, um pouquinho sobre a educação como um todo e acompanhar o meu trabalho, é só procurar lá pro Tarcísio Marques no Instagram, que me encontro, né? O arroba, quem não quiser pesquisar pelo nome ou quiser ir pelo arroba, é só procurar arroba eucísio, né? Que vão me encontrar também.
Maravilha, que bate-papo gostoso aqui com o professor Tarcísio Marques.